Está no ar o Jornal do Senado. Segue para a Câmara projeto que destina a idosos 6% de moradias em programas habitacionais.
E também o que prioriza transporte de órgãos para transplante.
Comissão aprova a proposta que proíbe bancos de emprestarem dinheiro a empresas devedoras do FGTS.
Senadores vão discutir reforma política com o presidente Dilma Rousseff.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Seguem para análise da Câmara dos Deputados dois projetos aprovados pela Comissão de Assuntos Sociais.
Um deles destina 6% de moradias de programas habitacionais públicos para pessoas com mais de 60 anos, sendo metade para os com renda de até 3 salários mínimos.
A proposta ainda estabelece que as moradias para os idosos devem ser prioritariamente no pavimento térreo ou no primeiro andar de edifícios, para facilitar o acesso.
Hoje vivem no Brasil mais de 26 milhões de pessoas com mais de 60 anos. E a senadora Marta Suplicy, de São Paulo, lembrou que esse número pode aumentar, o que torna a proposta ainda mais importante.
Com o envelhecimento da nossa população, o que nós temos hoje de pessoas que moram sozinhas e que não conseguem se manter pagando um aluguel e que não tem mais família que as acuda, ou tem família, mas é que a família não pode acolhê-las, esse projeto tem uma relevância enorme.
Já outra proposta aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais é que prioriza o transporte aéreo, terrestre e aquático de órgãos destinados a transplante.
O projeto não obriga o transporte, mas dá à companhia transportadora, em caso de lotação máxima, o direito de cancelar a reserva de algum passageiro sem ser penalizada, para acomodar a equipe técnica responsável pelo órgão a ser transplantado.
A companhia, que mesmo autorizada a efetivar o cancelamento, diz respeitar a regra, pode ser multada em até R$4.200.000.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou ainda um projeto que impede que qualquer instituição de crédito conceda empréstimos a empresas que estejam inadimplentes com o pagamento do FGTS.
A lei atual impede a concessão do crédito apenas por bancos públicos, como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES.
O senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, votou a favor da proposta, mas sugeriu mudanças no projeto quando for analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos.
Para ele, retirar o direito de a empresa ter acesso ao financiamento é piorar ainda mais o desequilíbrio das contas desse empreendimento.
Bom seria é de que, se a empresa está devendo fundo de garantia por tempo de serviço, nós não devemos sufocá-la, porque aí mesmo que ela não vai pagar. O ideal seria que ela pudesse ter acesso a todos os financiamentos, a todos os serviços, desde que negociasse o pagamento disso com parcelas do seu trabalho. Ele não pode ser punido por estar mal. É preciso dar a ele as condições para que ele se torne novamente adimplente.
Uma comitiva de senadores vai discutir a reforma política com a presidente Dilma Rousseff.
Os parlamentares já trataram das mudanças nos sistemas político e eleitoral com representantes do Poder Judiciário. A reportagem é de Érica Christian.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, e representantes de uma comissão especial vão se reunir com a presidente Dilma Rousseff nesta quinta-feira para tratar da reforma política. Segundo o senador Jorge Viana, do PT do Acre, presidente do colegiado, os parlamentares querem saber a posição do Palácio do Planalto sobre o tema. Nessa quarta-feira, eles foram recebidos pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, que pediu uma definição do Congresso sobre o financiamento de campanha. A corte deverá retomar o julgamento que proíbe esses repasses privados. Ao ressaltar que a reforma política é polêmica, Renan Calheiros defendeu a escolha de projetos que possam ser imediatamente aprovados pela Câmara e pelo Senado. Entre as prioridades, Renan sugeriu o fim das coligações partidárias e um limite de doação privada.
Eu defendo que o financiamento se faça sob regras de absoluta transparência, que nós possamos atacar a causa das impropriedades. As campanhas precisam ter um teto e nós precisamos estabelecer um subteto. A empresa só pode doar até um percentual do custo total da campanha, porque senão você fica com o candidato tutelado pelo doador e a política hoje não pode mais conviver com isso.
Renan Calheiros quer definir até o dia 30 a lista dos projetos da reforma política que serão votados pelo Senado até o dia 17 de julho.
E a Comissão do Pacto Federativo entregou à presidência do Senado uma lista com 20 propostas prontas para votação.
Uma delas prevê a destinação de emendas parlamentares diretamente para o Fundo de Participação dos Municípios e dos Estados, e outra a possibilidade de entidades municipais de âmbito nacional ajuizarem ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade.
O presidente da comissão, senador Walter Pinheiro, do PT baiano, lembrou que as 20 propostas não vão gerar despesas para os cofres da União.
Nós insistimos com o presidente que são matérias que não causam nenhum impacto imediato. Nós não teremos nem acréscimo, nem tampouco nenhuma retirada de receita de municípios e estados, nem uma ofensa aos cofres do Tesouro Nacional, que constam das propostas já de prefeitos, governadores e projetos debatidos na casa.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, pediu ao governo que aceite a reivindicação dos servidores da Superintendência da Zona Franca de Manaus, que querem a atualização do plano de cargos e salários da categoria.
Se não houver consenso sobre essa questão, ela espera que o Congresso Nacional rejeite o veto à atualização do plano. A alteração está prevista na lei resultante da medida provisória 660, aprovada em maio.
Os servidores da SUFRAMA estão em greve há mais de um mês, em defesa do plano. E essa paralisação, segundo Vanessa Graziottin, já causou um prejuízo de quase R$500 milhões ao comércio e de US$150 milhões à indústria.
Além disso, há mais de 1.300 carretas e caminhões parados, aguardando a liberação das mercadorias pela SUFRAMA, disse a senadora.
Todos os servidores do governo federal tiveram atualização dos seus planos de cargos e salários. Os servidores da SUFRAMA não o tiveram. Então, mais uma vez, quero hipotecar o meu apoio à justeza da reivindicação dos servidores e à necessidade do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, olharem com mais atenção e entenderem que é preciso que cheguemos a uma solução para este problema.
E os servidores da Justiça Federal também pedem a aprovação de projeto que reajusta os salários.
A iniciativa recebeu o apoio do senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, que lembrou que a defasagem salarial da categoria é de 49%, já descontado o reajuste de 15% dado a todos os servidores públicos.
O projeto deveria ter sido votado no começo de junho, mas o governo pediu um prazo para apresentar uma outra proposta. Mas até agora nada foi sugerido, o que gerou a paralisação da categoria em todo o país, acrescentou o senador.
Álvaro Dias afirmou que o governo não pode alegar a crise econômica para não dar o aumento aos servidores da Justiça Federal.
Não são os servidores da Justiça Federal os responsáveis pela seleção de crises que há no país. Se há um grande responsável, este é o governo. O governo que cometeu equívocos, que adotou a contabilidade criativa, escondeu os buracos das finanças públicas nestes últimos anos, acumulou, portanto, desvios que hoje, somados, impactam com uma crise sem precedentes nos últimos anos.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, defendeu a paralisação das obras de construção da usina nuclear de Angra 3, no estado do Rio de Janeiro.
Ele leu trechos de uma carta endereçada ao ministro da Fazenda, Joaquim Levy, pedindo o encerramento imediato dessas obras.
A carta, explicou Cristóvão, foi assinada por mais de 30 instituições e ONGs e mais de 190 cidadãos, incluindo o próprio senador. De acordo com o documento, o Brasil tem muito mais a ganhar com as chamadas energias alternativas, como as gerações eólica e solar.
Os signatários também afirmam que o projeto de construção da usina está desatualizado, que pode gerar futuros acidentes radioativos no país, como observou o senador Cristóvão.
Uma carta aberta ao ministro Levy fala do absurdo que parece a essas pessoas, e a mim também, de gastar alguns bilhões de reais em um país em crise para fazer mais uma central nuclear em um país que não precisa de central nuclear para gerar energia. Para que fazer mais uma? No momento que o mundo inteiro contesta a correção do uso de energia sob fontes nucleares.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.